Muito boa tarde. Queria, em primeiro lugar, começar por agradecer a vossa disponibilidade para participar neste grupo de trabalho. Muito sucintamente, pedimos também desculpa pela ligeira demora no início, só que estão a decorrer outros trabalhos de outras comissões e estávamos à espera que, eventualmente, os representantes dos outros grupos parlamentares pudessem vir, só que, infelizmente, estamos com overbooking de comissões e, portanto, obviamente, depois faremos o registro desta sessão e depois será transmitido aos restantes grupos parlamentares. Muito rapidamente, para enquadrar o contexto em que fazemos esta audição, nós decidimos na 12ª Comissão constituir este grupo de trabalho na sequência de dois projetos de lei que foram apresentados, um pelo Partido Ecologista aos Verdes e o outro pelo Partido Socialista, relativamente a esta temática da publicidade dirigida a menores de produtos com elevado teor de sal, gorduras e açúcares, e portanto, no quadro também de iniciativas que a Assembleia tem desenvolvido a propósito da obesidade infantil. E portanto, tendo em conta que havia duas iniciativas e que nos contactos informais que se foram fazendo com diversas entidades havia muitos elementos úteis que gostaríamos de reunir para estes trabalhos, portanto, fizemos um elenco dos vários interesses em presença, dos vários setores que estão relacionados com esta matéria, e portanto, temos vindo a desenvolver audições. E portanto, é neste contexto que vos convidamos e agradecia mais uma vez a vossa disponibilidade. Ouvimos também já o setor da comunicação, portanto, a Associação Portuguesa de Imprensa, a Confederação dos Meios e uma série de outras entidades, e iremos prosseguir com a audição da DECO, Direção-Geral de Saúde e de alguns investigadores na área da obesidade infantil, e, portanto, pretendemos, durante o mês de janeiro, eventualmente fechar estes trabalhos, recolhendo estes contributos, e, desde logo, é uma primeira fase para recolher as vossas impressões sobre a temática e sobre as iniciativas, e depois é natural até que voltemos a contactá-los consoante a evolução dos trabalhos e eventuais alterações às propostas que estão em cima da mesa. Sem muito mais delongas, passava a palavra para também nos poderem dar a vossa visão sobre a matéria e depois faremos uma ronda pelos grupos parlamentares presentes para também colocar algumas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado. Penso, de qualquer maneira, o meu nome é Jorge Henriques, sou presidente da FIPA, Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares. Vamos dividir esta nossa intervenção em dois eixos. Eu farei uma intervenção no sentido de contextualizar qual tem sido a ação da indústria, em particular da FIPA, como federação do setor da indústria agroalimentar, nos últimos anos. Em 2009, e no seguimento de um trabalho de alguns anos que a FIPA vem realizando em matéria de saúde e estilos de vida e, naturalmente, alimentação, em 2009, numa decisão absolutamente inédita, as grandes empresas do setor agroalimentar assumiram, e curiosamente, no seio de um congresso da indústria, assumiram um conjunto de compromissos da indústria agroalimentar sobre alimentação, atividade física e saúde. E rubricaram um protocolo verdadeiramente inédito, no qual se comprometiam e se têm comprometido e têm colocado na prática esses seus compromissos, não só a assumir um papel relevante nesta temática do exercício físico, da alimentação e da saúde, como também em matéria de publicidade e marketing dirigido a crianças, a assumir uma série de compromissos, nomeadamente a não publicidade de um determinado tipo de produtos, nomeadamente estes que foram aqui evocados, quer de alto valor calórico, quer em termos de gordura e de sal, não fazer a publicitação dos mesmos em horários novos para crianças. E, aliás, se eximir de um conjunto de situações de fazer publicidade ou sequer participar em atividades que os promovessem nesses horários novos. Este ano, e aliás o Engenheiro Pedro Queiroz, que é o nosso diretor-geral, irá fazer depois a seguir, se permitirem, uma breve intervenção sobre os resultados da monitorização que nos comprometemos, porque não assumimos fazer uma coisa sem que ela tivesse naturalmente um resultado prático. Ou seja, assumimos de uma forma inédita na Europa uma autorregulação nesta matéria e rubricamos esses compromissos. Mas, paralelamente a isso, as indústrias, em particular a Federação, têm vindo nos últimos anos, e são já vastos, a discutir esta temática. Aliás, eu permitia-me dar esta nota aos seus deputados, a FIPA elaborou, de uma forma, digamos, generosa, os regulamentos, digamos assim, de uma plataforma que à época desejávamos pela promoção dos estilos de vida saudáveis, do exercício físico e da alimentação saudável, naturalmente, e partilhámo-la à época com a Direção-Geral de Saúde, nas mãos de quem depositamos o trabalho realizado no seio desta Federação durante anos. Partilhámo-lo e depositámo-lo. E, desse trabalho e dessa relação que se veio a consubstanciar numa série de trabalhos, surgiu, não gostámos muito do nome, porque eu acho que o que se deve é promover os estilos de vida saudáveis, é o exercício físico, e é de facto a educação alimentar, surgiu uma plataforma contra a obesidade. Ou seja, em lugar de conduzirmos as coisas no sentido da prevenção e da educação alimentar, lançámos logo uma espécie de uma bomba e de um estigma que, aliás, vem a ser, eu direi um pouco lamentavelmente, criado sobre o alimento. Ou seja, o mal de tudo, de todas as coisas e da própria obesidade é o alimento e não é, de facto, no nosso entender, os estilos de vida. E esses os estilos de vida saudáveis são, no nosso entender, algo que devia ser promovido desde, enfim, da educação familiar, porque a família, na realidade, no nosso entender, a verdadeira responsável pela educação e a escola, os verdadeiros responsáveis pela educação alimentar, mas dizia que a Federação assumiu desde a primeira hora, e a indústria desde a primeira hora, sem estigmas e sem preconceitos, porque, como repito, no nosso entender, houve durante alguns anos um preconceito excessivo relativamente à questão do alimento, descurando as outras vertentes do problema. Portanto, a FIPA assumiu na sua missão e faz parte anualmente do seu plano de atividades para o ano, exatamente trabalhos importantes nesta matéria. E temos provido um conjunto de ações que foram desde um programa de alimentação saudável que foi também partilhado com o Ministério da Educação e tem vindo a ser usado por muitos núcleos de escolas ao nível nacional. Eu diria que nesta matéria sentimos e sempre dissemos que somos uma parte da solução e não uma parte do problema, como muitas vezes, e eu direi que despropositadamente, se quer às vezes fazer crer. Mas eu penso que a evolução de 2009 até 2012 tem sido sobejamente positiva nesta matéria, quer na plataforma em que a FIPA tem participado ativamente e que presidiu até este momento ao seu Conselho Consultivo, dialogando, portanto, com os parceiros e promovendo um conjunto de ações que, no nosso entender, são elas que devem ser os verdadeiros indutores de uma educação preventiva nesta matéria e, sobretudo, e acima de tudo, de um novo estilo de vida que as gerações, esta geração que está agora, enfim, aí assim a começar a correr, tem de responsabilidade face ao meu tempo. Eu costumo dizer isto por graça. Eu frequentei o liceu aqui muito perto, no Passos Manuel, e de um liceu inteiro, eu recordo-me, à época, que éramos todos assim. Havia, quanto muito, um assim, no meio de um liceu inteiro, de muitas centenas de miúdos dessa época. Simplesmente, nós não vínhamos, não éramos colocados à porta do liceu de carro, muitos de nós que vinham da linha de Sintra, desciamos no Rocio, fazíamos até chegar ao liceu, enfim, praticávamos um pouco a história, as lutas liberais, etc., até chegámos ao liceu, por dentro do Convento de Jesus, descobríamos tesouros, etc., e a seguir ao almoço, porque havia uma hora a seguir ao almoço, havia aqui um negócio muito interessante à volta desta Assembleia, que era um negócio de bolas feitas a partir de meias, e essas bolas desgastavam-se praticamente, não era bem num jogo, era em meio jogo. Resumindo, nós, aquilo que comíamos, e digo-vos que o que comíamos e que adorávamos eram bolas de Berlim, era o que se vendia ali, chegavam quentes de uma pastelaria ao lado, desgastavam com toda a sinceridade, e sabem isto historicamente, nas horas seguintes. Aliás, muitos de nós que tínhamos ainda aldeias, no verão, nas férias grandes, eu, por exemplo, não é o caso agora, ia para a minha aldeia para engordar, não ia para emagrecer. O propósito era de, pelo menos, ganhar 2 quilos. E eu vinha lá sempre com menos 2 quilos do que aquilo que ia. Isto é um exemplo que transporto para o dia de hoje não poderá ser absolutamente e matematicamente adaptado, porque, naturalmente, que mudámos muito dos nossos hábitos e, sobretudo, temos hoje uma disponibilidade de acesso ao alimento na qual pais e filhos tentam, de alguma forma, colocar as suas mágoas e de alguma, as suas angústias. Comer é uma forma, às vezes, de esquecer. E isto é também, no nosso entender, às vezes, uma responsabilização sobre a forma e até, como eu costumo às vezes dizer, o respeito pelo alimento que se foi perdendo, às vezes estragando, deitando fora e consumindo, por vezes, um excesso. As frustrações que não conseguimos colocar noutras atividades, colocamos-las no alimento. E hoje também a atividade física, não só pela arquitetura das cidades e das vilas, mesmo nas vilas, que eu acho que é vilas e aldeias, que é de facto inacreditável, hoje as crianças já não andam, as crianças são levadas à escola, são levadas à noite, não sei fazer o quê, os pais mobilizam-se à 1, 2 da manhã, quando eu era jovem e de 12, 13, 14 anos, nós mobilizávamos a pé. Portanto, há uma mobilidade que se modificou, percebe-se porquê, e nós sentimos que este é também um dos caminhos. A parte disso, eu diria que a indústria não enjeitou, como comecei por dizer, as suas responsabilidades nesta matéria, e também em matéria de rotulagem, a indústria portuguesa e a Federação assumiu um papel muito importante, nomeadamente criando uma rotulagem nutricional voluntária, assumida praticamente por toda a indústria, em que os valores nutricionais do produto estão evidenciados em praticamente todos os produtos que têm valores calóricos ou outros associados. Portanto, eu diria que este caminho tem sido feito e tem sido feito de uma maneira que eu acho que se traduzirá em muito mais resultados, que é assumindo um papel responsável em matéria de autorregulação. Este ano tivemos a primeira monitorização e eu iria passar ao Engenheiro Pedro Queiroz, se me permitissem, para, enfim, dar um contexto à evolução do que foram estes primeiros compromissos da indústria.
Muito obrigado e muito boa tarde. Obrigado por esta oportunidade, acima de tudo, de debatermos um tema que eu julgo que todos temos a ganhar se conseguirmos encontrar um caminho comum e conseguirmos encontrar uma base de entendimento para que tudo isto tenha um impacto positivo na sociedade e que venha, obviamente, ao encontro das preocupações aqui já expressas. Eu gostava, em primeiro lugar, e para ser muito objetivo e vos trazer até algumas propostas concretas em termos de evolução do processo, não posso deixar de enquadrar um pouco aquilo que nós, enquanto FIPA, quase aqui um pouco ao jeito de declaração de interesses, aquilo que nós temos feito e aquilo com quem nós temos entroncado. E sendo hoje a FIPA uma associação empresarial que se pauta, acima de tudo, por não assumir que é dona da verdade em tema nenhum, por assumir em partilhá-lo, em discuti-lo e a ir aos fóruns mais relevantes, dizer-vos só que, independentemente de estarmos aqui com FIPA, e eu particularmente como diretor-geral, assumo hoje, por exemplo, a presidência do Conselho Consultivo do Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável, no âmbito da Direção-Geral da Saúde, onde temos desenvolvido trabalho nesta matéria. Tenho assumido a representação de Portugal na nossa Confederação Europeia, onde deixem-me testemunhar que este projeto e estes compromissos que foram aqui apresentados e que nós assinámos tiveram um impacto fortíssimo em todos os países europeus, ou seja, levaram a que muitas federações europeias fossem obrigadas a mexer-se neste sentido por imposição dos seus associados, isto porque as empresas maiores e aquelas que têm mercado em Portugal, mas que têm noutros países, forçaram essas federações a seguir este caminho também. Temos participado e tenho representado Portugal a um conjunto de projetos comunitários financiados pela União Europeia que abordam, alguns deles, estas temáticas. Estamos, por exemplo, agora a trabalhar num que não sendo diretamente ligado às crianças, tem, por exemplo, a ver também com a terceira idade, outro grupo etário que nos preocupa, e temos trabalhado em estreita colaboração com a própria Organização Mundial da Saúde. Aliás, temos lá agora um português, antigo coordenador da Plataforma Nacional, com quem tenho permanentemente dialogado neste sentido. Portanto, apenas para dar aos seus deputados, numa primeira nota, que não temos refletido e trabalhado isto fechados, temos tentado ouvir a sociedade e as partes mais relevantes. Temos, por exemplo, estreita colaboração com a DECO, que aliás recentemente, numa das suas revistas, fez um artigo, eu diria, extremamente positivo relativamente aos compromissos que assinámos e que eu tive a oportunidade de apresentar nesta Assembleia em reuniões prévias quando se começou a discutir este tema. A primeira nota que eu gostaria de dar, e é uma nota de uma visão muito nutricional, que, aliás, deixa-me só acrescentar, tive também a oportunidade, no âmbito do Conselho Estratégico da Faculdade de Ciências, Nutrição e Alimentação, da Faculdade do Porto, onde também tenho assento, de ter discutido. E, efetivamente, neste momento, nós temos, não só a nível nacional, mas a nível europeu, um debate muito sério, do ponto de vista técnico-científico, no que toca à questão de critérios nutricionais. Como os seus deputados saberão, a Comissão Europeia, quando começou a desenhar o atual regulamento de alegações nutricionais e de saúde, colocou no próprio regulamento a ideia de criar um documento de perfis nutricionais e, portanto, com isto, eu diria fazer aqui uma discriminação positiva dos produtos que podiam conter essas menções, e a própria Comissão Europeia foi a primeira entidade e recorreu aos painéis científicos da Autoridade Europeia de Segurança Alimentar, portanto não o fez de uma forma administrativa, mas sim de uma forma científica, com o avaliador de risco europeu, e esse processo parou exatamente pela grande dificuldade que a própria Autoridade Europeia tem tido em definir critérios nutricionais. A própria Direção-Geral de Saúde, e no âmbito da antiga Plataforma contra a Obesidade e agora Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável, nos transmitiu sempre que havia uma certa grande dificuldade, diria eu, em estabelecer este tipo de critérios nutricionais. O professor Pedro Graça, o coordenador do programa atualmente, tem, por exemplo, apresentado em várias conferências um slide que eu acho que, se ele tiver a oportunidade de cá vir, é extremamente interessante que apresente, que é o emaranhado de fatores que, efetivamente, podem ter influência naquilo que eu penso que é o nosso objetivo final, que é a melhoria da saúde e do bem-estar das populações. Outra questão que está em cima da mesa e que tem que entroncar obrigatoriamente com esta questão dos critérios nutricionais, para depois então chegarmos à questão da publicidade, é o debate que está a ser tido também no âmbito do Ministério da Saúde, e nomeadamente ao nível do INSA, o Instituto Nacional de Saúde, onde estamos, e eu espero que em janeiro a primeira reunião ocorra, estamos a trabalhar em conjunto para definir aquilo que são as porções razoáveis de ingestão de determinados alimentos ou determinadas categorias de alimentos, e essa ingestão diária, e é algo que entronca com a rotulagem que o nosso Presidente da Direção referiu, a rotulagem baseada em valores diários de referência, que não me vou repetir, mas que tem sido, entendemos nós, e os seus deputados certamente já terão dado por ela em vários produtos alimentares, e esse esquema foi aqui apresentado nesta Assembleia, e portanto a preocupação que nós temos não só em perceber o que um determinado alimento nos pode trazer em termos calóricos, em termos de sal, em termos de açúcar, em termos de gorduras saturadas, mas também que tipo de, ou seja, que porção é que efetivamente, face a esta composição nutricional, é recomendável. A outra nota que gostaria de dar é uma nota que tem a ver muito com a inovação e com o desenvolvimento económico e, muito particularmente, com a competitividade das nossas empresas. É sabido hoje que os processos de autorregulação acabam por ter, e isso está, diria eu, avaliado, acabam por ter um efeito positivo naquilo que é a inovação e a competitividade das empresas. Ou seja, se nestes processos, como é o caso, as empresas efetivamente colocarem elas próprias um conjunto de restrições, mas que essas restrições possam ser exatamente neste modelo de autorregulação, porque vão sendo progressivas e vão, obviamente, caminhando a par, eu diria também, da sustentabilidade económica das empresas. As empresas, ao fazerem isto, e neste caso concreto, ao auto-excluírem-se de determinados modelos de publicidade, é natural que as empresas invistam mais na criação de produtos mais adequáveis aos espaços onde não podem fazer publicidade dos alimentos que excluíram. E quero dizer com isto que tem havido uma tendência grande de melhoria da composição nutricional dos produtos alimentares, exatamente porque se há um objetivo comercial e um objetivo de vender, e as próprias empresas dizem, bom, mas estes produtos com este tipo de composições nós não fazemos publicidade, então vamos ter que melhorar, no fundo, algumas, ou mudar algumas composições para poder, obviamente, ter também uma presença interessante no mercado, sermos competitivos e, acima de tudo, exportarmos valor da economia nacional. E, portanto, eu diria que nesta matéria, e entroncando na questão da publicidade, o desafio que a indústria enfrentou em 2009, e devo dizer que foi um percurso muito interessante, porque nós replicámos aquilo que era o YouPledge europeu e replicámos com um objetivo muito claro. O YouPledge europeu tinha sido subscrito, se não me falha a memória, por 11 multinacionais, e o nosso grande objetivo era dizer, mas isso não chega. Nós queremos que as empresas nacionais, grandes ou pequenas, possam efetivamente seguir este caminho. E nós, Federação, temos a obrigação de as aproximar desta tendência. Porque é verdade que para algumas empresas o caminho europeu ainda é algo um pouco distante. As empresas estão muito concentradas no nosso mercado, estão muito concentradas na nossa realidade, e portanto nós sentimos essa obrigação. E aquilo que nós conseguimos foi mais do que duplicar o número de subscritores face ao pledge europeu. E Portugal tem hoje o recorde de adesões, e aliás elas estão aqui numeradas e deixaremos aos seus deputados uma cópia do documento original com a assinatura dos responsáveis máximos dessas empresas. Portugal, como eu referi, acabou por ser o motor destas iniciativas a nível europeu, que confesso e devo dizer que os nossos parceiros europeus continuam, eu diria, bastante atrasados relativamente a esta mesma matéria. E isto foi tão genuíno, e devo também dizer que temos reunido trimestralmente com este grupo exatamente para pensar melhorias, e estamos inclusivamente a pensar apertar ainda mais os critérios que colocámos na primeira compromisso, e lá está, esta é uma das grandes vantagens da autorregulação, é que nós conseguimos progressivamente ir ao encontro dos objetivos, quer dos decisores políticos, quer da sociedade, obviamente sempre num espírito de diálogo, mas conseguimos fazer faseadamente garantida tal sustentabilidade das próprias empresas. A verdade é que neste momento nós tivemos já formalmente a adesão da McDonald's a este compromisso. Devo dizer, e não falo aqui obviamente em nome da McDonald's, a própria McDonald's teve uma certa luta a nível da Casa-Mãe para poder fazer isto na Europa, até porque a Casa-Mãe entendia, por exemplo, que países como a Bulgária, como a Roménia, estavam muito atrasados até nestas percepções públicas e, portanto, não queria criar diferenças, e a própria McDonald's bateu-se para estar nestes compromissos. A Panrico está em vias de poder aderir, a Lactogal está em vias de poder aderir, e eu diria que ficaríamos com o pleno, praticamente, dos anunciantes associados a este compromisso. Falando agora do patamar da regulação, nós conhecemos bem os dois projetos de lei, aliás tivemos a oportunidade de nos manifestar logo desde a primeira altura. O projeto de lei do Partido Ecologista aos Verdes é um projeto de lei que já vem de trás e que foi sendo legislatura a legislatura, eu diria, recuperado. Relembro-me que no final, julgo que da primeira legislatura do governo do engenheiro José Sócrates, ele até foi um projeto que foi discutido praticamente no último dia da legislatura. Nessa altura nós estávamos a trabalhar muito perto do grupo parlamentar do Partido Socialista, porque havia a iniciativa do deputado Jorge Almeida, se não me falha a memória, ao nível daquela lei do sal que foi publicada, e na altura fizemos um trabalho intenso com esta casa, mostrando a tal rotulagem nutricional que foi muito bem acolhida nessa matéria, e isto permitiu-nos ter, digamos, um diálogo muito intenso também sobre esta questão da publicidade. E portanto, olhando para o panorama legal, eu acho que uma legislação, em primeiro lugar, eu acho que há aqui uma questão fundamental, que é nós, num país onde temos um código da publicidade, que tem obviamente um caráter muito abrangente, estarmos a particularizar, ou eu diria quase diabolizar um bocadinho a questão do alimento, julgo que logo à partida, na nossa ótica, não é um caminho muito assertivo. Eu acho que, face às reflexões que os seus deputados fizeram no âmbito dos respectivos grupos parlamentares, e certamente aquilo que entendem que possa ser, e estou certo que o fizeram dessa forma, possa ter um impacto positivo na sociedade, então talvez a nossa primeira sugestão é que olhemos para o Código da Publicidade, possamos esclarecer e até detalhar algumas questões, nomeadamente até do público-alvo, do público criança, que não está absolutamente claro. Possamos, por exemplo, olhar para o código do ICAP e até num diálogo entre esta Assembleia e o ICAP possa haver melhorias, até integrando um pouco estes compromissos que foram feitos, até porque é uma coisa que nos faz um bocadinho de confusão, é quando chegamos a um nível em que temos uma grande dispersão de documentos. Eu acho que vale mais trabalharmos no sentido de termos um corpo mais sólido com os contributos de todos do que às vezes depois cada um vir aqui falar dos seus documentos e das suas capelinhas. E, portanto, nesta matéria, julgo que seria também útil essa relação com o ICAP. E depois, eu acho que seria extremamente interessante, e são modelos que têm vindo a ser desenvolvidos e que acho que nesta legislatura até se tem feito, quer a nível da Assembleia, quer a nível do Governo, particularmente algum avanço, que é fazer uma estreita ligação entre um pano de fundo legal e um quadro de autorregulação. E a mim não me chocaria nada, eu julgo que ao nosso setor não nos chocaria nada, que realmente pudéssemos caminhar no sentido de termos uma articulação cada vez maior entre aquilo que é o panorama legal e, portanto, a responsabilidade, no fundo, dos decisores políticos, em conjunto com a responsabilidade de autorregulação que os setores privados têm que ter nestas matérias e, portanto, conseguirmos aqui modelos que noutros países são hoje já, de certa forma, frequentes, de articulação entre a legislação e a autorregulação. E, portanto, nessa matéria, era outra sugestão que eu faria, era eventualmente olhar-se para o Código da Publicidade e o Código da Publicidade poder, eu diria, ser também ele revisto no sentido de de colocar estes processos associados à legislação e até, por que não, permitam-me que o sugira, haver aqui um formato de alguma monitorização ou alguma co-monitorização por parte do próprio Parlamento, a quem obviamente se prestariam, eu diria, entre aspas, se prestariam algumas contas no que toca à monitorização, e isto confesso que até colocaria alguma pressão nos próprios timings da monitorização, que felizmente ocorreu e ocorreu a tempo certo. Para terminar, e só para vos dar essa nota, os seus deputados têm certamente o relatório mais alargado. A pasta que deixaremos tem, como disse, uma cópia dos nossos compromissos e um resumo do relatório, mas dar-vos nota que o relatório feito de uma forma independente, feito pela Accenture e pelo Instituto Politécnico de Castelo Branco, no que toca à publicidade em escolas, em meio escolar, nós temos hoje, para o ano 2011, um compliance de 99,2% em TV, 100% na imprensa e 100% online, que também é uma questão que nos preocupa, deixem que diga. Em 2009, sejamos honestos, em 2009 não havia propriamente ainda esta grande preocupação do online. Hoje, e até confesso que a percepção da FIPA caminhou muito neste sentido depois de duas ou três reuniões nesta Assembleia, nomeadamente, não me falha a memória, com a Comissão de Saúde e a Comissão de Agricultura, e virámos também bastante para o online. E fizemos questão de monitorizar o online, exatamente para poder dizer aos seus deputados que 9 meses, um ano depois de termos estado aqui a última vez a falar sobre esta matéria, também é uma nossa preocupação, e foram monitorizados 16 websites que terão no seu espectro, no seu público-alvo, idades inferiores a 12 anos. E depois há uma outra questão importante, que a própria DECO salienta no artigo que escreveu na proteste. Porque não nos basta dizer aos seus deputados, bom, nós fizemos o compromisso e cumprimos-lo em 2011. Não, nós quisemos compará-lo com um período anterior. E foi feita a comparação com 2005. Em 2005 houve um decréscimo de publicidade dirigida a crianças em cerca de 85% nos tais programas com audiências inferiores a 12 anos, e houve um incremento de publicidade de produtos que supostamente podem ser consumidos com crianças na generalidade dos programas. Ou seja, o que é que aconteceu? Aconteceu que realmente nos horários das crianças essa publicidade diminuiu substancialmente e depois compensou ligeiramente naquilo que achamos que também tem o caráter educativo, que é em programas cuja audiência serão provavelmente os pais, e até acho que aí há uma obrigação de os pais estarem um pouco mais atentos e alerta daquilo que pode ser a alimentação dos seus filhos, porque essa também é uma matéria que não é para a nossa discussão hoje, certamente, mas às vezes nos preocupa é essa demissão até nas próprias escolhas, e às vezes todos nós, provavelmente ou quase todos, teremos filhos, e sabemos às vezes até a pequena chantagem que há relativamente a determinados produtos. Ora, pessoas menos despertas para a questão, menos, no fundo menos informadas, podem ceder mais facilmente a esse tipo de chantagem. De forma geral, houve um decréscimo de publicidade em cerca de 18%, portanto, se olharmos para a generalidade dos programas. E, portanto, como resultado, e terminando esta nossa primeira intervenção, como resultado, as empresas signatárias tiveram um nível de compliance de 96,3%. O que eu acho que, numa primeira fase, com as adaptações que foram necessárias, é extremamente relevante, sendo que os seus deputados conhecerão qual foi o compromisso assumido. O compromisso foi não publicitar os produtos alimentares em programas cuja audiência fosse superior a 50%, crianças menores de 12 anos. Com isto termino e estamos, obviamente, disponíveis para as vossas questões.
Muito obrigado. De facto, enfim, foi ao encontro da nossa metodologia, se quisermos, que é um pouco dar o perfil do que se passa e também contributos relativamente ao projeto. Eu passava então a uma ronda pelos grupos parlamentares. Sr. Deputado Inês de Medeiros e pelo Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes, para também colocarem questões.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Começo por cumprimentar os representantes da Federação Portuguesa de Produtos Agroalimentares e agradecer a vossa presença aqui para nos trazer contributos. Eu tenho que relembrar que, como sabem, estes dois projetos, aliás, já foram aprovados na generalidade, e estas audiências prendem-se justamente com o trabalho na especialidade. Portanto, as minhas questões vão muito em relação aos projetos em concreto e naquilo que está proposto em cada um dos projetos, tanto o projeto do Partido Socialista como o projeto dos Verdes, no sentido de alterar concretamente. Eu tomei nota das suas propostas de alteração em termos de código de publicidade, aliás, estes dois projetos é sobre isso, é sobre essa alteração. Gostaria que me explicasse melhor o que é que, quando fala na importância da introdução da questão da monitorização no projeto, se, não sei se está aí no dossiê que nos vão deixar, uma proposta em concreta do que é que achariam que nestes dois projetos falta. Sobre a questão mais geral, e até para voltando a seguir, é evidente que todos nós temos consciência que o fenómeno da obesidade é um fenómeno atual, quer dizer, é uma característica dos nossos tempos. Todos nos lembramos quando ter um bebê bem redondo era sinal de boa saúde e até de alguma abastança de família. Hoje em dia, o que nós deparamos hoje em dia é quase o fenómeno ao contrário, ou seja, o problema da obesidade neste momento é quase um problema social e até discriminatório. O que nós notamos, não sendo obviamente causa exclusiva, mas que quanto mais estamos esperando famílias com poucos recursos, mais temos problemas de obesidade. O que quer dizer que neste momento há uma discriminação ao contrário, há um desequilíbrio ao contrário, que é a falta de qualidade da alimentação, prende-se obviamente com a falta de qualidade de vida também, isso é evidente, e a falta de exercício físico e tudo o que tem sido dito e muito bem, mas também muitas vezes se prende com a situação económica das famílias. E é essa matéria que também não podemos esquecer, que estamos, não é só, obviamente, um problema de alimentação, é um problema social, mas que atinge, essencialmente, e o que os números nos mostram é que a tendência é para a diferença ser cada vez maior, é famílias com posses, têm filhos saudáveis, comem até biológico se for necessário, vão ao ginásio várias vezes por semana e as crianças fazem imensos exercícios. Famílias com menos posse têm alimentação menos saudável, mais, como se costuma dizer, industrial, vamos dizer aqui, não me refiro, obviamente, à indústria que os senhores aqui representam, não só, estamos até, muitas vezes, a falar até de grandes internacionais, não é só a portuguesa, e compete-nos a nós, deputados e legisladores, no fundo, também de ajudar a criar aqui mecanismos de equilíbrio entre esta, para compensar esta situação. E por isso é que eu também não... por vezes é difícil encontrar a fronteira certa entre o que é a prevenção e a penalização, ou a proibição, se quiserem. Muitas vezes é preciso recorrer a alguma proibição, nem que seja para reforçar a prevenção. Eu não acredito nem só na prevenção, nem só e muito menos só na proibição. Só na proibição é que não acredito de certeza. Mas admito que muitas vezes é preciso pôr algumas balizas, se quiserem, até para reforçar a prevenção. E ainda a semana passada recebemos aqui as várias associações de anunciantes, a Confederação de Meios, a APAN, a UICAP, e nós reconhecemos, com gosto, todos os esforços que têm vindo a ser feitos ao nível da autorregulação, isso aí não temos a menor dúvida. E, aliás, na última audição que tivemos aqui, nomeadamente o presidente da ENCAP dizia, mas o que estes dois projetos de lei propõem fica aquém do que nós propomos enquanto autorregulação, o que é um bom sinal. Portanto, a nossa questão aqui é até que ponto é que não é quase a obrigação da nossa parte acompanhar a autorregulação e fazer uma legislação que até, em muitos casos, e nestes casos concretos, até fica aquém daquilo que são as normas de autorregulação, nem que seja porque é evidente que os senhores representam, e como bem disseram, as grandes empresas de agroalimentar, que têm elas próprias muito mais meios para participar em campanhas de prevenção, em fazerem o trabalho social que é preciso ser feito também em relação a esta matéria, mas há depois todas as outras empresas e todas as outras indústrias ligadas que até podem não serem vossas associadas. Portanto, aqui a questão muito concretamente é o projeto de lei do Partido dos Verdes, esse propõe a proibição total da publicidade em relação a, junto dos programas infantis. Já sabemos que há uma questão, talvez importasse esclarecer, que é que estamos a falar com crianças de menor a 12 anos. Isso não está claramente definido na lei, isto foi uma questão que nos apontaram várias vezes. Seria bom termos uma reflexão a esse nível, devemos sim ou não. Da mesma forma que eu sei que há um problema de definição, o que é, por exemplo, a imprensa, os meios de comunicação infantis, não há uma caracterização na lei, provavelmente terá que haver. No caso do PS, a questão, não estamos aqui a falar de proibição total, estamos a falar, de facto, é expressa em relação a um certo tipo de alimentos, com um elevado teor em açúcar, gordura e sódio, e tempos onde não é possível fazer essa publicidade, e também na própria natureza da publicidade. E aí eu admito que possa haver uma discussão em torno daquilo que é a nossa proposta, nomeadamente em relação àquilo que, às propostas em termos da natureza da publicidade. Portanto, era, no fundo, sobre estas propostas em concreto, e algo naquilo que elas têm e naquilo que elas se calhar não têm e deveriam ter, que eu gostaria de saber a vossa opinião hoje, ou então recebemos contributos, quando quiserem, teremos todo o gosto. Muito obrigada.
Sobre este tema, eu agradeço ao Sr. Deputado. Ah, peço imensa desculpa.
Está a começar agora. Saudar-vos também e agradecer a vossa presença aqui. O CDS tem aqui uma posição de princípio para a qual gostávamos de ouvir a vossa opinião sobre, por um lado, a matéria da obesidade carece de transparência na informação para os clientes e para os consumidores, porque essa decisão de consumir deve ser uma decisão livre e informada dos consumidores. E temos aqui, eventualmente, uma perspectiva menos intervencionista, porque achamos que é, de facto, a família que deve educar e a escola. E deve ser uma opção das famílias e, portanto, há um limite para a nossa área de intervenção, mas o que não significa que nós não achemos que haja deficiências na transparência da informação. E, portanto, é saber se consideram que estes projetos caminham nesse sentido, há mais a fazer na transparência para uma escolha informada de quem quer consumir aqueles produtos. A segunda questão tem que ver com, e já lá vamos depois às soluções mais concretas, se as definições com que estamos a trabalhar aqui estão corretas. Ou seja, elas, de facto, identificam, localizam os problemas do ponto de vista dos alimentos em causa, ou estão difusas, preocupantemente difusas, capazes depois de impedirem uma aplicação prática, por um lado, ou até de ter o efeito perverso de se aplicar àquilo que não se deve aplicar. Por um lado, se elas estão suficientemente precisas e concretas, e se fazem sentido no meio do mercado, ou seja, se é fácil identificar, e por outro lado, se de facto se justifica relativamente a estas definições com que estamos a trabalhar, se elas se justificam. Terceiro ponto que me parece importante é o de saber se a forma como estes dois projetos tratam as várias proibições que identificam, se elas têm um efeito prático. Ou seja, quando se proíbe expressamente a publicidade em qualquer caso, eu admito que isso possa ter um efeito prático, porque de facto ela proíbe-se. Depois teremos opiniões sobre que consequências é que isso tem na atividade económica e até na liberdade de empresa. Mas quando se começam porque eu percebo que não se queira limitar tudo e proibir tudo, e por isso saúdo o projeto do Partido Socialista, muito mais moderado que o Partido Ecologista aos Verdes, é saber se, bom, se nós proibimos 30 minutos antes, 35 minutos antes, já dá para fazer a publicidade. Portanto, qual é o efeito prático disto? Se estas proibições, tal qual elas estão definidas, resolvem de facto um problema ou aliviam apenas a nossa consciência de saber que daquele período não há publicidade, mas 2 segundos antes desse período começar, pode-se fazer publicidade. E se, portanto, se estas regras têm algum efeito prático que não o de aliviar a nossa consciência, e se, não só da publicidade do ponto de vista televisivo e Mas a publicidade em locais físicos, se ela está bem prevista, sobretudo para as diversas realidades nacionais. Eu percebo que haja uma preocupação com as escolas, mas não é a mesma coisa a distância de uma escola de cafés numa aldeia ou numa vila e numa grande cidade. E quais é que são os efeitos económicos que isso pode ter? Não para, neste caso não são, não é os enfim, as indústrias portuguesas agroalimentares que sabem, enfim, identificar isso melhor, mas é onde eles, onde esses produtos são vendidos e, portanto, eu não sei se em algumas das proibições que nós estamos aqui a falar não impedimos a venda de alguns produtos numa determinada localidade. Ou se não colocamos concorrência desleal em estabelecimentos de venda apenas porque estão localizados um numa rua e o outro duas ruas acima, por exemplo. E, portanto, saber se estas regras, tal qual elas estão definidas, se é prejuízo de podermos estar de acordo com a ideia e com o princípio e com os valores que se pretende atingir, se elas são eficazes e se não conduzem a alguns efeitos perversos. E, portanto, saber se há algum estudo sobre isso ou se há alguma percepção da vossa parte e também qual é o efeito económico que isso pode ter. Depois, o quarto ponto tem que ver com a autorregulação. Eu percebo a vossa satisfação com os resultados obtidos e não deixa de ser bom saber que, neste caso, o legislador está a querer ir atrás da autorregulação, o que pode até colocar em causa a necessidade da própria legislação, mas aí temos seguramente opiniões diferentes, mas o nosso ponto aqui ou o meu ponto é, depois dessa vossa satisfação, percebo qual é que é o passo seguinte. Qual é que seria o passo seguinte na autorregulação? Onde é que a autorregulação ainda não chegou e poderia chegar? E, finalmente, um último ponto. Eu acho que todos estamos de acordo que esta questão, sendo uma questão social, que é também uma questão social, passa por uma questão de educação e cultural. Não é... Se é um facto que nós podemos associar alguns fenómenos de pobreza à obesidade, também é um facto que a alimentação saudável não é necessariamente mais cara. Não é. Nós não, antes, pelo contrário, é perfeitamente possível fazer uma alimentação saudável até com produtos que custam menos dinheiro. Portanto, há aqui uma parte educativa, com certeza que há. E para uma livre informação. Até que ponto é que a indústria está empenhada nisso? Quer dizer, o que é que pode ser feito nessa matéria para uma decisão de um consumidor que seja informado? E, no fundo, eram estas as reflexões que gostávamos de deixar.
Isso, iríamos dar aqui duas respostas a dois tempos. Eu iria dar uma resposta mais política, que era à sua deputada Inês Medeiros, que era ao seu deputado Adolfo Fiquita Nunes, sobre duas situações que me preocupam. Que preocupam a indústria em cada dia, e posso-vos dizer que não há nenhuma reunião de direção na Federação em que este tema não seja discutido. Dizer à sua deputada Inês Medeiros que a Federação representa todas as indústrias, independentemente da sua dimensão. E, como sabe, em Portugal, infelizmente, a grande maioria são pequenas e médias empresas, ou seja, a escala aqui é, infelizmente, muitíssimo pequena. E, portanto, a Federação tem no seu seio todas as associações do setor, sobretudo aquelas de produtos que são mais notados nesta matéria. Mas a sua deputada, se me permite, colocou aqui exatamente os pontos todos que são da nossa grande preocupação, para além dos que temos feito em matéria de inovação, em matéria de alterações de formas ao longo dos tempos. É a questão do industrial, e a sua deputada falou bem do industrial, da proibição das grandes empresas, já expliquei. Eu gostaria só de lembrar, nós poderíamos passar aqui a tarde só a discutir esta matéria do produto processado industrial. Eu gostaria de lembrar que em finais do século XIX, ao princípio do século XX, foi a indústria que respondeu a um dos maiores flagelos da sociedade portuguesa em matéria de subnutrição na zona dos arredores de Lisboa, por exemplo, que foi exatamente com a primeira fase da industrialização do leite em pó, por aí fora, e aliás pela mão do professor Egas Muniz. Lisboa e os seus arredores atravessavam um dos períodos mais negros de mortalidade infantil e de subnutrição. Não foi, portanto, nem aqueles produtos que naturalmente temos na nossa mente que são saudáveis, que foram os responsáveis por essa grande onda de sucesso à época. De facto, existe e tenta-se passar muitas vezes nos mídias, na discussão em geral, que um produto processado, um produto industrial, digamos assim, alimentar, que tem menos qualidade do que um produto fresco que nos chega à mão, e é exatamente o contrário. Os níveis de segurança hoje da indústria agroalimentar, e eu falo da indústria agroalimentar portuguesa com uma honra muito grande, porque nasci nela, e posso dizer claramente que nasci mesmo, e não é um eufemismo, nasci exatamente, e tenho trabalhado ao longo destes últimos 34 anos, 36 anos, nesta indústria, exclusivamente nesta indústria, e em vários subsetores da indústria. E tive o privilégio de compará-la, inclusivamente, com algumas das indústrias em setores destes produtos que estamos aqui a pensar eventualmente e que são aqueles de valor calórico que sentimos que podem ser mais preocupantes nesta matéria, dizer-vos que nós estamos a trabalhar ao nível do melhor que se faz por esse mundo fora. Ou seja, não há nada de transcendental lá fora que nós não façamos aqui. As nossas indústrias, em termos de grau de segurança alimentar, e é de algo que a Federação não tem falado nos últimos anos, porque é uma matéria que achamos que, para além de estar consolidada, faz parte do nosso dia-a-dia, a questão da qualidade, da fórmula, digamos assim, da maior parte dos produtos, é, de facto, um valor que é, para nós, o maior valor que preservamos. Costumamos dizer que, nas nossas empresas, o mais importante, o nosso verdadeiro património, são as pessoas e os produtos. E não os dizemos como uma retórica, dizemo-lo como uma indústria de facto consciente, que sabe que tem também funcionários e filhos que ao fim do dia comerão exatamente os produtos que estamos a produzir para a sociedade em geral. A grande preocupação é exatamente este estigma que uma qualquer legislação que coloca a palavra proibição pode lançar sobre a indústria mais generosa. Eu diria até, perdoem-me esta expressão, não estou aqui a defender a indústria por qualquer interesse que não seja verdadeiramente acreditar neste setor, até bondosa que tem sido feito ao longo dos anos. Nós temos um enorme respeito por esta casa, pela Casa da Democracia, e acreditamos que o exercício de uma melhor legislação tem que ser de facto o caminho. Eu recordo-me que a FIPA teve a oportunidade na Comissão Europeia, há poucos anos, de apresentar os casos de sucesso em termos de Portugal à Comissão, ao Presidente e ao Comissário para esta matéria. E posso-vos dizer que alguns dos exemplos que levámos foram colhidos como quase inéditos na Europa. Nós não somos um país do Sul, esquecido, amargurado por aqui fora, não, somos um país que tem acompanhado o avanço e tem sobretudo defendido o nível tecnológico e de segurança alimentar que os produtos devem pautar. De facto, uma legislação com proibição do que quer que seja relativamente ao alimento era a mesma coisa, no nosso entender, termos uma legislação que tem que, em lugar de proibir, exigir que as pessoas tenham uma responsabilidade social sobre uma determinada matéria, de educação sobre uma determinada matéria, que a escola deve exercer e que os pais não se deviam excluir deste princípio. Não é à indústria que compete fazer este, digamos, este percurso. O nosso percurso é de respeito por aquilo que são as necessidades e, naturalmente, discuti-lo sem nenhuma ideia de lobby ou qualquer outra que possa passar para a cabeça de alguém, mas, de facto, de acompanhar aquilo que, de alguma forma, os consumidores, os pais, as crianças, a sociedade, vão apreciar e vão consumir. Produzir produtos que não sejam bons, que não estejam devidamente identificados na sua rotulagem, é algo que não nos passa para a cabeça. E, de facto, a informação que temos procurado fazer e passar para as indústrias, para os nossos associados, é exatamente esta noção de responsabilidade. Eu queria vos dizer que, nos compromissos associados às empresas, tiveram as associações, não como entidades que podem impor um qualquer regulamento, mas como entidades disseminadoras exatamente deste princípio e deste conhecimento. O que vamos defender e vamos continuar a batalhar por isso é que o alimento processado, industrializado, como quisermos, eu acho que o industrializado é algo que é já quase uma palavra que procura ferir de morte, uma coisa que necessitamos no dia-a-dia, em todo lado, não deve ser colocado como um estigma. A proibição tucur será efetivamente um estigma lançado sobre a alimentação, não vai trazer nenhum resultado positivo, vai lançar, aumentar um debate sobre algo que tem que ser feito de uma forma harmoniosa e pacífica, não vai resolver o problema, porque nós temos trabalhado muito com o Ministério da Educação e com as escolas, sobre os bufês escolares, sobre a questão das máquinas de vending, sobre tudo isto, ou seja, ao longo dos últimos anos temos diariamente ocupado uma parte substantiva do nosso tempo exatamente nesta discussão. É evidente que ao lado alguém vai comercializar isto, e se não é ao lado, é mais adiante. E, portanto, as crianças, não é pelo facto de se proibir em algum que elas vão deixar de consumir, até porque hoje têm acesso a dinheiro, mesmo no momento em que as dificuldades financeiras são grandes, têm acesso a um dinheiro que algumas famílias com algumas posses na minha geração não tínhamos, por princípio, não tínhamos. E se o que tínhamos, tínhamos que o arranjar de alguma forma saudável, quer ganhando. Portanto, eu diria que a proibição como está é um estigma, não resolve nenhum problema e lança, de facto, uma desconfiança sobre produtos que têm um mérito completamente diferente, que são absolutamente necessários e incontornáveis à nossa vida e, aliás, não nos podemos esquecer que hoje estamos a falar de Portugal concretamente, aquilo temos ouvido dizer que são as classes mais desfavorecidas onde prevalece mais a obesidade. E eu diria que não há nenhuma prova disto, nenhuma evidência. As classes com mais dinheiro têm também uma prevalência de obesidade não dimensionada. Porque outro dos problemas que eu queria dizer é que Portugal tem uma ausência de um inquérito sobre alimentação há muitos anos. Nós há 6 anos... diria agora mais de 6 anos, 7 anos e meio, que vimos reclamando que um inquérito nacional sobre alimentação devia ser executado, e como os seus deputados sabem, por falta, eu não direi que seja de vontade, mas por falta, provavelmente, de verba, por falta de dinheiro, este inquérito não tem sido feito. E era um inquérito que era absolutamente necessário para percebermos exatamente o que é que os portugueses estão a comer, como comem, em que circunstâncias, porque muitas vezes não é essa diferenciação que estamos a fazer entre famílias com possibilidades e sem possibilidades onde a obesidade prevalece. Ela está a prevalecer... É, mas eu agora, sem números, porque não há números sobre isto, visualizando na minha cabeça exatamente esses estratos, eu encontro crianças onde a obesidade é hoje... E estão nas duas classes. Portanto, quer dizer... Isto tem, do nosso ponto de vista, a ver muito com saúde e estilos de vida, com educação. Mas diria que politicamente lançarmos um estigma, e esta era a mensagem que eu queria deixar passar, porque é importante, em primeiro lugar, que a FIPA não defende as grandes empresas, temos todas, felizmente, e até as mais pequeninas, e no seio da direção isto está harmoniosamente partilhado. As associações que compõem a direção e o Conselho Consultivo são empresas que têm todas as dimensões representadas. Por outro lado, o industrial é algo sobre o qual vamos trabalhar no sentido de fazer passar uma percepção diferente. Eu deixaria a explicação científica ao engenheiro Pedro Queiroz, aliás, é esta a sua formação, e é por isso que ele está aqui, exatamente.
Por isso e muito mais. Bom, tentando não me repetir e ser objetivo, Sr. Deputado Iris Medeiros, a primeira questão que colocou foi relativamente à monitorização. Eu permito-me sugerir, não sendo jurista e, portanto, não podendo depois, ao pormenor, encontrar a forma, mas certamente aqui esta casa a encontrará. Eu, quando sugeri a questão da monitorização e quando nos pergunta incluir a monitorização como, em primeiro lugar, incluir a monitorização neste contexto em que nós faríamos uma relação direta entre aquilo que é o pano de fundo legislativo e o processo de autorregulação, e depois a nossa sugestão poderia ser encontrarmos aqui um modelo em que houvesse, por via desse instrumento legal, o próprio compromisso dos signatários dos compromissos de autorregulação de apresentarem, diria eu, e pode não ser o formato totalmente viável do ponto de vista legal, mas apresentarem esse relatório à apreciação do Parlamento, por exemplo, que no fundo, como foi dito bem, é a Casa da Democracia, acho que muito mais legitimamente do que o Ministério da Saúde, que mudará de ministro e até de governo sucessivamente, mas esta Casa, independentemente dos ciclos legislativos e políticos, é a Casa da Democracia. Portanto, eu penso que um mecanismo destes, que juridicamente fosse encontrado viável, teria todo sentido, e julgo que, e digo-lhe já que tinha um impacto imediato em termos dos signatários, porque aí confesso que não acredito que nenhuma empresa do setor, sendo já pouquíssimas as que estão de fora, quisesse estar de fora quando objetivamente os resultados de um processo destes fossem claros e transparentes e apresentados ao Parlamento, e portanto eu julgo que nenhuma empresa gostaria de se ver excluída deste processo. Portanto, esta forma podia exercer aqui alguma pressão de definitivamente todos aderirem a este modelo. Depois, quando referiu esta questão do problema social da obesidade versus situação económica, e não, e não acrescentando muito mais àquilo que já foi dito, mas dizer que a questão que mais nos preocupa, e certamente a CIAPAN aqui esteve, falou do Media Smart, eu acho que mais do que tudo é muito importante educarmos estas crianças de agora para perceberem e lerem melhor a publicidade. Estas crianças de agora vão ser pais no futuro. E se estas crianças agora lhes for vedado o acesso a esses instrumentos publicitários, que certamente no futuro, com a evolução tecnológica, irão aparecer noutros formatos, são crianças que, quando adultos e quando pais, estarão muito impreparadas, e infelizmente alguns pais hoje em dia já o estão, estarão muito impreparadas para acompanharem as suas crianças, os seus filhos, na leitura da publicidade e na interpretação da publicidade. Quando refere à questão da prevenção versus proibição, e estando eu, de certa forma, de acordo com a interpretação e com a percepção que aqui nos deixa, eu acho, acima de tudo, que na maior parte dos modelos as proibições não ajudam a prevenir. Nós sabemos que hoje, cada vez mais, na sociedade, os atores que interferem com determinados problemas são variadíssimos. Há uma multidisciplinaridade em todas estas matérias. E, portanto, eu acho que impor, digamos assim, um fator proibição, e depois entroncará ali... mas eu prefiro responder individualmente e trocar ali com as respostas do Sr. Deputado Adolfo Nunes. Quando nós tentamos introduzir modelos de proibição, permita-me que diga, e generalizando isto um bocadinho da experiência longa que já levo nesta discussão de temas com o Parlamento e com os governos, nós criamos sempre um conjunto de dificuldades adicionais e de entropias no processo que passarão, em primeiro lugar, e pensando um bocadinho nos dois projetos de lei, bom, eu diria que, na nossa opinião, o projeto do Partido Ecologista aos Verdes é totalmente, eu diria, fora de qualquer formato aceitável, porque é, por simplesmente, um corte absoluto. O projeto do Partido Socialista, eu acho que carece do tal esclarecimento dos targets e, portanto, segundo me recordo do articulado proposto, era um projeto que ia muito mais além no seu articulado inicial dos 12 anos e não estava claro nessa matéria. Mas o que eu acho fundamentalmente é que é um projeto, e julgo que a própria Direção-Geral da Saúde emitiu esse parecer, é um projeto que mergulharia toda a atividade fiscalizadora dessa lei num emaranhado de interpretações, eu diria, de percepções e de conclusões que eu diria que seria ingerível. Como sabem, a indústria alimentar está em permanente inovação, os meios tecnológicos e os meios de comunicação estão em permanente inovação, as nossas crianças hoje têm acesso a meios de informação que são absolutamente incontroláveis por parte, digamos, do próprio país. Estamos a falar de televisão satélite, estamos a falar de televisão cabo, estamos a falar de Facebook, estamos a falar e não imaginamos nós, provavelmente, o que surgirá no curto espaço de tempo. E, portanto, eu diria que entrarmos numa discussão, por via desta lei, do que é o perfil nutricional, o que é o critério nutricional. Notemos que a Comissão Europeia anda nesta discussão há 10 anos e não chega a uma conclusão. Entrarmos nesta discussão de, bom, mas o que é, são os 12 anos, mas o impacto na saúde dos 12 anos é igual ao dos 14, a decisão e a autonomia de uma criança de 14 difere muito de uma criança de 12, se calhar sim, mas de 9 para 12 também. Entrarmos na discussão de o que são programas e o que são horários hoje, quando infelizmente as famílias têm horários cada vez mais distorcidos e o que são horários para crianças, o que são horários para adultos. Eu acho que nós entraríamos numa discussão que tornaria esta proibição, ou esta lei proibicionista, ingerível do ponto de vista da própria fiscalização, e por isso mais uma vez aqui a bondade da autorregulação, porque a bondade da autorregulação pode ser muito mais clara neste sentido. As empresas dizem, eu não coloco o meu anúncio, eu não coloco o meu dinheiro em programas das X horas às X horas e em programas que, de acordo com os barómetros que existem, sabemos que os próprios barómetros em Portugal deram a confusão que deram há cerca de um ano atrás, com os barómetros que existem estão, no fundo, quantificados como sendo dirigidos a estes targets. E, portanto, continuamos a achar que a autorregulação tem um efeito preventivo muito mais eficaz que a própria proibição, nesta matéria específica, obviamente, pela confusão que introduziria. Por outro lado, deixar-lhe uma sugestão, e julgo que há as duas intervenções, que é, inclusivamente, o projeto de lei que apresentam, e se afastar um pouco desse caráter proibicionista, e se vir isto mais do ponto de vista do positivismo e da inclusão de mensagens positivas, que é aquilo que temos de defender, pode perfeitamente, do ponto de vista legislativo, sugerir a todas as empresas que anunciem em programas e em horários dirigidos a estas crianças, sejam, por exemplo, eu diria, obrigadas, aí por via da lei, a incluir mensagens de promoção da alimentação saudável, mensagens de sugestão aos pais, uma simples mensagem mensagem dizendo sugere-se aos pais que acompanhem as crianças na sua decisão, eu acho que pode ter um impacto muito mais positivo e, portanto, eu estou aqui a ver o processo legislativo não pelo negativismo da proibição, mas o processo legislativo no sentido de ajudar e, acima de tudo, de harmonizar. Porque aí é uma questão que, por exemplo, a autorregulação, embora, por exemplo, na questão do álcool, como saberão, o beba com moderação foi um processo de autorregulação e acho que teve um impacto grande no consumidor, mas não quero misturar as duas coisas. Eu acho que mais do que cada empresa, porque as empresas têm feito, passar as suas mensagens e depois haver uma dispersão grande de mensagens que possa confundir o consumidor, se associarmos a esta publicidade mensagens positivas, eu acho que aqui podia ser um trabalho importante do ponto de vista da regulamentação. Por fim, respondendo ao Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes, eu estou, eu diria, muito de acordo com as constatações que fez, quando diz que a alimentação deve, acima de tudo, ser suportada por uma transparência de informação. Deixe-me só dizer-lhe que, e se calhar responda à sua questão da autorregulação, passos seguintes, a indústria alimentar, quando assinou este compromisso, assinou mais dois, não os trouxemos ao debate porque não fazem parte do Código da Publicidade, assinou um primeiro compromisso de autorregulação, passou exatamente por ser cada vez mais transparente na informação que dá aos consumidores. O tal esquema de rotulagem nutricional é um esquema que, pela primeira vez e de uma forma muito mais avançada da legislação comunitária, diz aos consumidores, eu posso lhe dizer, nesta garrafa, ou nesta embalagem, ou neste saquinho, ao consumir o seu conteúdo total, quanto é que vai ingerir concretamente em calorias, em sal, em gorduras, em açúcar, e portanto não remete o consumidor para uma tabela nutricional que qualquer um de nós, pessoas formadas e esclarecidas, não teria nem tempo, nem paciência, e muitas vezes a correção de fazer contas para a sua situação, e portanto esse compromisso foi ensinado e está em curso. Dizer também que o outro compromisso que foi ensinado foi um compromisso de reformulação nutricional, em que as empresas se comprometem claramente a ir reformulando nutricionalmente os seus produtos alimentares. Quando pergunta se as definições estão corretas, eu acho que as notas que deixei anteriormente, claramente, e aliás a sua reação, julgo que terão sido esclarecedoras e portanto entendemos que não. Qual o efeito prático? Também penso que está um pouco claro que da nossa parte entendemos que o efeito prático, face à confusão e ao debate e à diversidade de elementos e de variáveis que introduzia, não seria propriamente... Ou seja, no final não teríamos, se monitorizássemos, porque esse é outro problema que nós temos em Portugal muitas vezes, não é? É que nós fazemos leis, e quando digo nós, eu responsabilizo a nós todos, porque nós participamos ativamente, mas depois não monitorizamos. Eu lembro, por exemplo, tocando num tema que não tem muito a ver, a Dinamarca há uns anos impôs algumas restrições e até alguns custos adicionais a produtos com determinadas características. Eu tive a oportunidade no final do ano passado de ter estado presente numa reunião com a administração pública dinamarquesa no âmbito da presidência e disseram-nos que a única dado que tinham é que isso aumentava em média um dia de vida aos consumidores. E de tal maneira que, como saberão, a Dinamarca vai banir um conjunto de proibições que estavam impostas, vai banir agora no final do ano, com a entrada em vigor em 2011. Não tem a ver com publicidade, atenção, não quero induzir em erro, não tem a ver com a publicidade, tem a ver com outras questões, nomeadamente do perfil nutricional dos alimentos. Autorregulação, passos seguintes, respondendo à sua última questão. Eu penso que na intervenção inicial já deixei um pouco as pistas do que queríamos fazer. Acima de tudo, queremos tornar os critérios progressivamente mais apertados, e queremos trazer mais gente para esta causa, mais empresas, e isso estamos a conseguir. E por isso reforço novamente, acho que se os seus deputados entenderem, neste processo legislativo, dar força a esta autorregulação, todos ganharemos muito. Porque ser-nos-á facilitada a vida, que já está fácil neste momento, porque acho que a percepção e o caminho assim o exige, mas de trazermos os restantes e de dialogarmos mais convosco, dialogar mais com esta casa. Deixem-me só dar uma nota final de exemplo de autorregulação, que foi exatamente a rotulagem nutricional. A rotulagem nutricional passada a nível europeu, a FIPA encabeçou todo o processo. Os seus deputados certamente terão nota, se beberem uma lata de refrigerante, têm lá uns logotipozinhos azuis com os VDRs, etc. Trouxemos isso para Portugal e hoje a Comissão Europeia, no novo Regulamento de Informação ao Consumidor, que foi publicado este ano e que entrará a sua aplicação em plena em 2014, a Comissão Europeia introduziu esse esquema, não como um esquema obrigatório, mas clarificou a utilização desse esquema, clarificou o formato desse sistema e introduziu na legislação. Portanto, eu acho que este é um bom exemplo de como é que um processo de autorregulação pode beneficiar uma legislação e um processo de autorregulação que tem resultados. E posso dizer que os últimos resultados da ILSI, uma instituição científica internacional, O barómetro da ILSI diz que em Portugal teve dos melhores resultados em termos da percepção dos consumidores. Uma última nota, dizer-vos que dos estudos que conhecemos, e estudos há muito, e às vezes trazer um papel pode ser, obviamente, contraposto com outro, mas a percepção que existe hoje é que cerca de 70% das escolhas fazem-se na prateleira do supermercado, muitas vezes. Sem dúvida, em algumas situações, induzida pela publicidade. Mas banir a publicidade e o consumidor chegar à prateleira do supermercado e ter determinadas promoções, determinadas visualizações, que obviamente isso estaríamos numa sociedade altamente castradora se fôssemos proibir, a capacidade que digamos, os supermercados, que as cadeias de distribuição possam ter em posicionar os produtos e em ter, obviamente, um chamariz aos seus produtos, nós estaríamos a reduzir, eu diria, o leque de informação ainda mais. Se 70% das escolhas são feitas na prateleira do supermercado, proibir a publicidade canalizaria mais as pessoas para uma cadeia de supermercado, onde muitas vezes o próprio distribuidor não tem o conhecimento profundo do produto que o industrial tem. Portanto, deixemos que o industrial fale do seu produto de forma clara e obviamente com regras, atenção, com regras e com esta articulação entre legislação e autorregulação. Eu julgo que respondi a todas as questões, se falhei alguma, agradeço a vossa nota sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu penso que, mais uma vez, foi um contributo muito enriquecedor. Aliás, o objetivo é mesmo este, aprendermos o que falta para melhorar a legislação e tínhamos já diagnosticado uma série de elementos em que temos incertezas quanto à lei. Enfim, tivemos a oportunidade de referir os aspectos relativos às publicações dirigidas a menores, que é um conceito que o setor também nos vai tentar ajudar. E aqui, fundamentalmente, eram estas duas questões, quer a faixa etária, quer, fundamentalmente, a questão da identificação dos índices e dos indicadores, pelo menos no quadro do projeto do Partido Socialista, que pretende ser menos restritivo. E, portanto, também é algo que iremos continuar a acompanhar nas audições que faremos com a DGS e com os investigadores no terreno. Porque uma das opções, obviamente, é não propriamente definir aqui o alfa e o ômega da resolução dos problemas, mas, pelo menos, naquilo que é o denominador comum, naquilo que são as áreas em que, manifestamente, é possível ter essa certeza científica, poder aproveitá-lo e, portanto, também aguardaremos o que vai ser o resultado das audições que faltam e, portanto, também sublinhava mais uma vez, esta é uma iniciativa no quadro mais amplo de outras que esta Assembleia está a desenvolver. Aprovámos resoluções que também transversalmente, noutras áreas como a educação, a saúde, o desporto, procuram puxar precisamente para o que o doutor há bocadinho referia a propósito dos estilos de vida saudáveis. Este é um dos eixos e é o que cabe a esta Comissão analisar, que é aquele que diz respeito à comunicação e à forma como ela pode ajudar ou não. E, portanto, mais uma vez, muito agradecemos os vossos contributos e, portanto, agradecíamos também os elementos que trouxeram e, portanto, depois, mais tarde, tivemos novamente na cidade, eventualmente oficiaremos os dados da evolução dos projetos e esperemos continuar a contar com a vossa colaboração.
Muito obrigado em nome da FIPA.